ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Mucanda Teodora, de Marcelo De Salete. Muito bem, aqui estamos começando mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, na companhia de...
O Judeu Ateu, como sempre, Estranho, pra falar de quadrinho nacional.
Exato, uma vez por mês a gente se reúne e fala sobre um quadrinho nacional, com uma parte, pra quem não conhece até, com uma resenha sem spoilers pra você conhecer o quadrinho, e uma parte com spoilers, então você pode ter lido ou não ter lido e ouvir esse programa da mesma forma. O quadrinho da vez é Mucanda Teodora, Marcelo De Salete, um autor que está regressando ao Quadrinho ao Quadrado. A gente já fez lá atrás um programa de Angola Janga, e o Mucanda Teodora é o seu lançamento mais recente. Na altura da gravação desse podcast. Então, é sobre ele que a gente vai falar depois do recado dos nossos patrocinadores.
Se você acompanha o Quadrinho ao Quadrado ou qualquer outro podcast do Ao Quadrado, você pode apoiar a gente no apoia.se/ao quadrado. Pode apoiar a gente em que faixa de dinheiro você quiser, mas R$10 ou mais. Você tem o seu nome lido aqui de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Jordan Gonçalves,
Lucas Cabral,
Vinícius Silva de Castro,
Marcos Dias
e Doug Ferreira. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Vamos lá, Judeu. Estamos aqui retornando para Marcelo De Salete e o podcast sempre começa com a pergunta mais simples e direta. Sobre o que é Mucanda Teodora?
Mucanda Teodora, se você ler Mucanda Teodora, você vai descobrir que Mucanda é uma palavra que traduz-se para carta, uma carta escrita. E Teodora é o nome da pessoa que... Não que escreveu essa carta, mas quem pediu para escrever essa carta. É uma mulher escravizada que quer pagar pela sua liberdade e está escrevendo pro seu marido. Tudo isso na província de São Paulo em 1800 e alguma coisa, né? Eu não lembro a data especificamente. Sim. E... Um menino vai tentar, o Mucanda Teodora conta basicamente a história desse menino que prometeu tá ajudando a levar essa carta até o marido dela.
Exato. O Marcelo De Salete, ele já fez o outro quadrinho que a gente já falou aqui, foi Angola Janga.
E vários outros, né?
E vários outros também, tem com B.
A gente tem uma história ruim com o Marcelo De Salete, não é estranho?
É, a gente fez só esse um programa de quadrinho dele, de Angola Janga, que era bem avaliado e a gente foi falar bastante empolgado, mas a gente não gostou tanto na ocasião. Precisaria
reouvir. Eu reescutei o podcast, viu? A gente falou muito mal. A gente falou bem mal, falou bem mal. Várias críticas. Um feedback muito positivo, eu achei, inclusive. Um excelente episódio nosso, viu? Eu achei que a gente tava bem afiado na crítica. Sei lá, tinha um pouquinho de querer falar mal, porque ele era tão benquisto, o quadrinho, Angola Janga. E a gente queria apontar um pouquinho os erros. Eu, definitivamente, muitos dos problemas que eu tive com Angola Janga, a maioria eu não tive com o Mucanda Teodora, não. Eu começo aqui esse podcast falando que eu gostei de Mucanda Teodora, estranho.
Porque a gente, se você disse que a gente foi tentando reagir à boa recepção, o que não foi ativo esse desejo.
Não, é claro que não, é claro que não.
Mas Mucanda Teodora, ele teve uma reação ainda maior, né? Ganhou Jabuti, ganhou HQ Mix. Sim. Ele tá nessa mesma posição. Você acha que... Você gostou, então, de Mucanda Teodora, Judeu?
Eu gostei.
Você lembra das críticas e qual crítica que você não tem aqui com Mucanda Teodora?
Uma coisa que a gente tava bastante martelando em Angola Janga foi a crítica dele tá meio perdido no caminho de ser uma narrativa didática história e uma narrativa ficcional, né? O fato dele não conseguir firmar o pé em nenhum desses campos atrapalhou muito. A gente comentou sobre Angola Janga. Alguns momentos aqui em Mucanda Teodora tem um pouco disso, mas eu acho que venceu a narrativa ficcional aqui do negócio. Tem muita coisa didática, mas ela é empurrada mais para as 20 páginas finais de texto do quadrinho, sabe?
Uhum.
Não para dizer que se perde da narrativa da história, todo o contexto, e só de ler a história sem precisar ler o enorme glossário e as aulas de história que tem no final, você pega bastante informação sobre a vida do escravo em 1866. Mas é, eu fui muito mais comprado pela narrativa de Mukunda de Theodora. Eu tava muito conectado com o protagonista da história, que é o Benê.
É, essa, e ele é muito mais contido também em termos de escopo, né? O escopo é muito mais direto, né? É uma história voltada basicamente para esse um acontecimento, e aí o que a gente vê em volta são as colocações históricas ali, né? A ambientação temporal, né, da história. Então, basicamente, esse personagem indo entregar essa carta, a viagem dele, o que ele encontra, as pessoas com quem ele interage. Acaba expandindo um pouco, tem uma passagem ali com o Luiz Gama, que é uma figura muito famosa, né, um abolicionista negro liberto da época, que era abolicionista e foi um grande intelectual. Nesse momento tem uma passagem ali dele que me soa um pouco fora de lugar. No...
Foi a parte que eu queria comentar mesmo, foi a parte que mais vazou Angola Janga pra mim, foi essa parte que perde-se muito da parte orgânica da história do Benê e da Theodora ali, pra dar espaço pra esses personagens palestrar, né? Eles estão bem palestrinha ali, sobre pouco orgânico mesmo. Em Angola Janga tinha muito disso, porque tipo, era aquela história de resgate de grandes heróis, sabe? Tipo, o Ganga Zumba e Zumbi, toda essa galera. É difícil de dar pessoalidade pra essas enormes figuras, sabe? Tipo, se você quer ser tão didático com elas. E como não tem esse papel necessariamente com a Theodora e com o Benê, com muitos dos personagens, eles acabam ficando muito mais humanos pra mim.
Sim, aqui funcionou bem aí, justamente, dando atenção pra essa parte em específico, porque ela que realmente é mais destoava, porque todo o resto é isso, né, sobre o Benê, a interação dele ali, ele vai interagir com pessoas diversas, com dinâmicas diversas ali ao longo, vai fazer essa viagem de São Paulo, da Vila de São Paulo, ali da época, pro interior, que é historicamente um lugar que a tradição, entre aspas, da escravidão era muito mais forte do que na capital, né? Na capital, ele até narra aqui na história como na capital existiam muitos escravos libertos, existiam trabalhadores do dia a dia ali, né? Um barbeiro, carpinteiro, enquanto nos plantios do interior era realmente aquela imagem que a gente está acostumado a ver nas aulas de história. Inclusive, Jundiaí, a cidade onde eu moro, citada aqui.
Citada Jundiaí, eu também lembrei de vocês, estranho.
Citada Jundiaí, mas Campinas é muito conhecido por ter tido uma grande população de escravizados ali na ocasião. Então, acaba mostrando esse panorama pela jornada do Benê. E aí, por isso, eu acho que não fica... Não te sobrecarrega, né? Você consegue ver cada um desses momentos. E eu acho até que a narrativa do Kanda Theodora, ele funciona um pouco melhor nesse sentido, porque isso era algo que também teve lá em Angola Janga, e eu lembro de ter criticado um pouco sobre a passagem dos quadros ali, né?
Do tempo,
da narrativa, do dia-a-dia da quadrinização. E aqui em Mukunda Theodora, ele usa muito o que o comentário acadêmico, né? O Scott McCloud chama de aspecto para aspecto, né, na transição, que é de mostrar quando, tipo, ele tá na cidade e vai mostrando coisas que estão acontecendo em volta dele ali, né? Então mostra o carpinteiro, mostra uma pessoa vendendo coisa, mostra alguém andando. Então isso ajudou na história de Mukunda Theodora em específico, ajudou a construir esse cenário em volta da passagem do Benê, né? Quando ele vai passando, a gente vai vendo essas coisas em volta, ou ele, ou os personagens, vão passando as coisas em volta, ajuda a construir essa imagem do que era essa época, né? O que eu veria se eu andasse pela Liberdade, o bairro da Liberdade ali, né, nessa época, né? Como era a cara daquela rua. E eu acho que ele funcionou muito bem fazendo isso, até meio que didático, mas funcionou pra narrativa.
Exatamente, funcionou a narrativa e ainda conseguiu ser didático. Eu saio desse quadrinho com a informação de que a Praça da Liberdade era a Praça da Forca antigamente, né? Tipo, que mudança que ocorreu nesse negócio.
Tanto que essa a figura, tem uma estátua de uma mulher negra na Praça da Liberdade, que foi colocada depois de muita luta para resgatar essa história, que foi por muito tempo esquecida, né, do que foi o bairro da Liberdade de verdade antes da chegada da imigração oriental ali, japonesa, chinesa.
É. E esse aspecto pra aspecto aí do quadrinho funciona até na grande narrativa, tipo, o Benê vai quase fazer um rolê turístico amaldiçoado, sabe, da vida do negro em 1800. Ele passa pela cidade, ele passa pela fazenda lá no interior, mas ele passa pelo que é, não é uma quilomba ali, né, tipo uma comunidade livre, né, de índios e negros ali. Eu não sei exatamente descrever o que era exatamente, mas ele vê vários cenários por meio dessa jornada dele.
Mocambo.
Mocambo, isso.
Isso, que é um termo que também a gente aprendeu em Angola Jamba. Angola Janga.
É. E eu quero voltar só um negócio que você falou sobre, você mencionou bem rapidinho sobre meio que o quão pior era, sei lá, no interior e nas fazendas comparado à cidade. Eu não sei se o Mukanda Teodora faz esse exato argumento, né? Tipo, ele tem um pouco da hipocrisia da galera que vive na cidade e tal, né? Mas ele com certeza fez um excelente papel narrativo no pequeno terror que é essa viagem dele. Quando ele tá chegando na fazenda, no café, você meio que, tipo, tem um suspense, uma tensão bem horrorosa, tipo, você, caralho, mano, volta pra cidade, não vai pra lá, o que você tá fazendo? Não
mostra,
vai pra lá, não.
Mostra, ele constrói muito fácil essa visão de que quando ele tá andando na cidade, tá cheio de outras pessoas andando ali, muitos deles negros, e portanto, não é tão fácil identificar quem é uma pessoa escravizada que fugiu, ou é alguma pessoa liberta. Então, tipo, ninguém se importa muito. Mas no interior, não, né? No interior, qualquer um que eles veem, vão capturar e vão atacar. Então, tem essa mudança no ambiente, é muito perceptível, realmente, né? Na hora que mostra ali a galera trabalhando, aí você já pensa, não, aí não é lugar que você brinca, não. Tem que ir direto pro objetivo, não ser visto por absolutamente ninguém pra conseguir chegar e entregar essa carta, né? É bem negro, diferente.
Negro nunca fez algo, tipo, botar pra escravo, esquece, não tem, tchau, é horrível. Tem um momento de tensão ali, muito bom pra narrativa, eu gostei.
Sim, funcionou. Eu acho que tem uma... Eu não sei o quanto é crítico ou não, eu quero ouvir com você sobre isso, porque você falou que o nosso personagem principal meio que é o Benê, mas quem dá nome ao quadrinho e é a figura, talvez... foco emocional e até foco da concepção da história, é a Teodora, né? Ela é essa figura que pediu para que essa carta fosse escrita e levada pro seu marido e filho, mas ela não tem uma participação tão ativa na história. O que, que você achou disso, Judeu?
Tô ok com isso, estranho, não me incomoda tanto, não. É interessante a parte mais meta da presença dela na história. Eu achei fascinante, por exemplo, quanta coincidência absurda teve que acontecer pra essa história dela ser revivida pelo Marcelo de Salete, sabe?
Tipo, sim.
As cartas delas não foram guardadas por, sei lá, outras pessoas. É porque ela foi entrevistada, suspeita de participar de um crime ali. E aí confiscaram as cartas dela e guardaram em algum...
Como prova de investigação policial, né?
Exato. E aí até o Marcelo de Salete achar isso por algum arquivista. Quantas coincidências absurdas tiveram que acontecer para essa história ser revivida nesse quadrinho. Então, meio que... Eu imagino também que... Como é a única parte mais material e real dessa história, é tudo real, é tudo baseado em muita pesquisa, né? Mas como é a parte mais concreta em termos de, sei lá, evidência escrita, sabe, do que aconteceu, eu toquei em deixar ela um pouco mais intocada, assim. E aí, tipo, o resto é meio que essa experiência turística do mal que a gente vai vendo pelo Benê, eu toquei com isso.
Ela, talvez pela figura que ela representa, né, a Teodora já era uma mulher muito mais velha ali, já estava nos seus 60 anos, eu acho, né, na altura do quadrinho.
60, falo.
E ela tava, não sabemos porque justamente não tinha registros muito bons disso, né, mas o fato dela estar na situação que está, de escravizada tentando comprar sua alforria, juntando dinheiro, justamente o desejo da carta era conversar com o marido, que estava separado há muitos anos, para ver, e aí, a gente vai conseguir juntar dinheiro, né, vamos tentar comprar liberdade, fala onde você tá e tal. E ela, por estar nessa situação, não há tanto espaço para mostrar algo além do dia a dia, né? É. E o quadrinho fez isso, mostrou meio que o dia a dia dela o suficiente pra gente ver que, obviamente, não era uma boa vida, né? Poucas passagens dela ali com a pessoa que estava escravizando ela ali, punindo em algum momento. Senhor, né? O senhor. Mostrou o suficiente, eu acho que talvez não tivesse como nascer muitas narrativas disso. Então, por isso que eu perguntei, será que é crítico ou não? Eu acho que não é. Ela é a motivação no final. Ela é o foco, talvez, emocional da jornada, mas ela não tá presente. Acho que funcionou também por essa outra perspectiva de mostrar essa jornada do Benê.
Algumas oportunidades desperdiçadas, eu diria até, talvez. Eu queria que tivesse mais das cartas do meio nas transições. Eu achei elas muito boas. E principalmente eu gostei tanto mais de Mukanda Teodoro do que de Ogorojanga, porque eu fui ler o final ali, eu tava investido na história, eu queria saber mais. Uhum. Essa é outra coisa, toma aí, a história é tão... A parte da narrativa é tão... Me puxou tanto que eu fiquei curioso. Ok, agora sim, eu quero saber mais. Sim. Eu vou ler o que tem a acrescentar, então... Eu acho que nesse sentido até funcionou bem melhor. E a última carta, a carta 7, que é o senhor Pôlego Terra, eu achei tão... vívido e demonstrativo do quão horrível é a situação que ela tava. É uma carta dela pedindo pra ela ter tempo de pedir esmola na rua pra poder pagar ele, entendeu? É tão uma situação impensável de cruel, sabe? Ela tem que pedir pra poder ter tempo pra pedir esmola. Que negócio horrível. Eu queria algo assim, podia estar no meio do quadrinho, sim. Pra tornar mais vívido o quão horrível era a experiência dela.
É, ou no final o quadrinho, ele meio que é a história de uma das cartas, né? Mas a gente tem registro pelo próprio aqui, o paratexto que tem acompanhando o quadrinho, eu tenho o registro das 7 cartas que tem em arquivo para destinatários diferentes, né? Então, justamente teve essa dinâmica que eu acho que talvez fosse muito ambicioso querer tratar de todas, né? Todas as dinâmicas, mas pelo menos essa 7ª carta ainda estava dentro do mesmo contexto. É, teria bastante impacto, com certeza, na história, se tivesse ela, para dar um extra sobre essa personagem, né?
As cartas caberiam muito bem nas capas dos capítulos, para mim.
Sim. Tem alguns trechos, né?
Tem alguns trechos, poucos. Essa é uma crítica que a gente teve e não foi arrumada para mim. No Angola Jung, a gente falou: as informações extras podiam. Tá mais no meio dos quadrinhos. Uma crítica meio que editorial que a gente teve e não foi feito tanto. Uhum. Tem um bom texto introdutório ali, né?
Sim.
Algo que não tem tanto em Angola Janga. Mas eu queria mais. Entre os capítulos podiam ter mais informações que poderiam enriquecer enquanto você tá lendo a história. Eu entendo que você talvez não queira, sei lá, quebrar o fluxo de leitura, mas é.
Talvez ajudasse um pouco a enriquecer mais a figura da Teodora, mas é o que eu falei, ela é o foco emocional, então cumpre o seu papel. Eu acho que não sinto que ficou faltando nem nada do tipo. Poderia ter aproveitado melhor, né, essas outras cartas, porque com certeza há uma riqueza aí, como os próprios paratextos trazem, né, essa análise de que a gente tem esse pequeno vislumbre que é tão difícil dessa ocasião, né, de ter um registro de uma pessoa na situação dela, como ela via o mundo, o que ela almejava pra ela e pro marido, pro filho, que ela não tinha mais contato. Então, esses detalhes que... As cartas são muito curtas, né? Se a gente for olhar, né? É um vislumbre muito pequeno, mas é tão rico nesse pequeno, né? De sensação e de sentimento que eu acho que dava realmente para ter explorado mais nuances e teria enriquecido. Mas não é um problema, né? É só um desejo particular mesmo.
É um probleminha. Eu diria que é uma crítica válida aqui. Eu tô ok com isso. Ter colocado tudo no final é uma bênção se você se conectou com a história e quer saber mais, mas ela estar no meio da história enriqueceria ela. Eu não acho que quebra nenhum fluxo de leitura, até porque os capítulos são bem divididos, né? Tipo, são quase, cada capítulo é quase uma história fechada por si só. Então, adicionar esses extras entre os capítulos é uma decisão editorial que me é incrível, que não foi feita até agora nessa carreira do Dessalete. Alguém tem que falar isso pra ele. Pô, Adiciona um pouco
falou
no meio
e
ali.
Ele decidiu que não.
Decidiu que não.
Bom, Judeu, eu acho que é o último aspecto que eu queria só trazer de volta, porque nem todo mundo leu Angola Janga e ouviu o nosso programa. Mas a arte do Marcelo Salete é muito característica dele. É uma arte bem angulosa, né? Meio quadrada. Eu diria até talvez um pouco travada em algumas movimentações. Você gostou aqui da arte em Mucana Teodora? Funcionou pra você? O que você tem a dizer sobre a arte?
Achei só funcional também. Eu não sou o maior fã do mundo também, não. Eu não sou o maior fã das expressões dele, dos personagens. Muitas vezes eles têm umas caras meio... que dizem pouco, sabe? Tá todo mundo meio pouco expressivo no geral. Mas
eu tenho uma crítica aqui que eu tive, que tem uns balões que são, tipo, umas interrogações. Duas, três vezes. E isso meio que pareceu meio que uma tentativa de solucionar esse problema das expressões, porque, sei lá, do nada, né? Tipo, a pessoa, interrogação, sabe? Naquela, tipo, o conjunto de interrogações, não é nenhuma grande interrogação, é um conjunto de interrogações. Me pareceu tão distante do tom, eu não sei, me tirou um pouquinho as duas, três vezes que aconteceu. Eu tipo, o que que é? A pessoa, que é isso? Não é essa narrativa que tava sendo construída até aqui. Mas,
pra uma história tão séria, né? O ponto de interrogação é pra uma comédia no balão, assim, não é pra esse tipo de narrativa, não, eu tô contigo,
Sim, mas acho que vai de encontro a isso que você falou, as expressões deixam um pouco a desejar nesse sentido.
Alguns momentos eu só acho funcional, eu não sou o maior fã, não. Alguns momentos, sei lá, eu poderia criticar alguns momentos aqui e ali, mas não é algo tão horrível nem nada, só não é o que me chama a atenção, particularmente. Talvez não seja nem esse dos grandes pontos do quadrinho nem nada. Eu acho meio... Quando o Benê tá chegando no cafezal e ele tropeça e põe a mão numa caveira ali, sabe? Eu achei um pouquinho... Uma suspensão de descrença, sabe? Um pouquinho maior pra uma narrativa que tava tão... Tava um pouco mais pesada e meio que, sei lá... A forma com que foi quadrinizado essa página específica eu achei meio mal feita nesse sentido, sabe?
Sim.
Pra algo que tava fugindo um pouquinho do tom natural da história.
Então, eu acho que se o aspecto a aspecto funciona muito bem, né, das transições, mas ou de movimentação ou de ação, momento a momento, movimento a movimento ou ação pra ação, né, essas transições que o Scott McCloud nomeia, essas são um pouco mais... não funcionam tão bem. Não acho que é tão fluido também, e isso permanece aqui. Já tinha essa crítica em Angola Jung e permanece um pouco aqui.
Tem um momentinho de ação ali com um menino arrombado ali, e não é a melhor ação do mundo, não. Não é particularmente bem feita, na minha opinião.
Sim, estou ele, de acordo.
Uma das influências, né, que ele tem, e a gente comentou isso em Angola Janga, é o Taiyo Matsumoto. Ele tem vivido aí um pouquinho pra mim. Sempre que eu
vi... É nomeado isso?
Ele fala de Taiyo Matsumoto em algum momento, em alguma entrevista que eu li há muito tempo atrás.
Não lembrava disso. Mas faz sentido.
Matsumoto
tem um pouquinho aqui. Mas muito bem, Judeu. Falamos aqui na parte sem spoilers. Eu não sei se eu tenho muito com spoilers. A gente abre a sessão e vê o que a gente quer falar, mas...
Tem umas coisinhas aqui ali.
Eu acho que a gente pode conversar. Você acha que aqui Mucana Teodora redimiu a sua opinião de Marcelo de Salete vindo do outro programa?
redimiu. Eu tô disposto a dizer que sim. Porque finalmente eu acho que... Ele tem uma proposta muito específica na carreira dele, o Marcelo de Salete, que é... É a parte didática, não tem, tipo, esse é o negócio dele. Tem quantas? 10 páginas aqui, não é exagerando, tem 6 páginas de referências aqui.
Ah, sim, de referência, sim.
Só de referência.
E só de paratexto aqui são quase 50 páginas, eu acho, que até mais, se bobear.
Paratexto muito, mas só de referência são 6 páginas. E essa é a proposta dele. Ele faz muita pesquisa. E o quadrinho é só uma das formas com quais ele transpõe essa pesquisa. E eu acho que é a primeira vez, eu senti finalmente o intuito aqui. E a narrativa me convenceu tanto que eu fui ler um pouco da pesquisa dele aqui. Um pouco não, né? Eu não li, sei lá, toda a história da luta contra escravidão em São Paulo. Era muita coisa.
A timeline ali eu pulei. Mas o resto eu li.
Não é nem um pouco didática essa parte aqui, não. É só ano e coisa que aconteceu bem, bem cru, sabe? Mas o resto eu li também.
Sim. Né? Mas serve para referências para quem for fazer trabalhos em cima desse quadrinho, que com certeza vai acontecer, né? Ele é um quadrinho que cumpre esse exato papel. O Angola Janga também cumpria, e é sempre bom ter essas narrativas que trazem histórias do, não contadas do imaginário nacional, né? A gente tem informações escassas com motivo, né? Foi feito de propósito pra gente ter poucas informações sobre essas pessoas, a história pessoal delas, todas as pessoas escravizadas trazidas pro Brasil e que tiveram um apagamento histórico ativo. Então, contar essas histórias é muito relevante, né? Trazer, dar uma cara para esses resquícios minúsculos, esses vestígios pequenos de história que a gente conseguiu preservar. Pro racismo, a gente preservou essas cartas da Teodora. Isso, a gente teve a chance de ter essa história depois.
Bom, o enorme, literal queimação de arquivo que aconteceu depois da abolição, sabe? A galera quis limpar tudo ali, como se foi algo que nunca tivesse acontecido, a escravidão no Brasil. Logo após, rolou uma queimação de arquivo insana. É muito difícil ter informações sobre, então qualquer coisa que tenha é muito bem-vindo mesmo.
Vamos agradecer o Rui Barbosa por essa queimação.
Eu tava olhando aqui, mesmo nessa parte mais crua de datas, não sei o que, tem algumas coisas que eu vou guardar pra mim. Tem umas tabelas de números boas aqui.
Sim.
Uma delas é, tipo, população livre escravizada na cidade de São Paulo. Tipo, toma aí. A população era pequena, sei lá, em 1800, sabe? 20 mil pessoas morando na cidade de São Paulo. Algo que parece um absurdo, né? Uhum. Mas era um terço era gente escravizada. Um terço da cidade era escrava. Que coisa insana, sabe? Eu não tinha essa noção tão clara. É bem informativo. Você acha que tá redimido? Marcelo Salete contigo?
Ah, sim, eu já tinha o quadrinho anterior de Angola. Eu acho que não sei se é o imediatamente anterior, mas com B é o quadrinho que tem antes, sabe? Sim, eu já gostava antes em comparação com Angola Janga, então eu já tinha uma outra referência. Eu acho que tá no mesmo nível. Eu gosto mais de B e de Mukanda Teodoro do que eu gostei de Angola Janga, mas eu acho que dessa vez é o que a gente falou. As características específicas da narrativa do Marcelo de Salete funcionaram muito bem pra essa história que ele quis contar, que a forma como ele quis contar também. Então, pra mim é melhor, eu redimiu por conta disso, né? De entre aspas, é como se ele precisasse da redenção nossa disso, mas em comparação com o que a gente criticou, agora funcionou bem, né? Encaixou bem com o próprio estilo do autor, e eu sempre gosto disso, né? Quando o autor faz algo que o seu estilo encaixa muito bem com a história. Foi o caso aqui de Mukanda Teodoro.
No final, eu penso que não tem jeito, tem que ser uma história pessoal. E aí, a história histórica é contada pelos olhos dessa personalidade, sabe?
Sim.
E aí, e aí faz o que você quiser, no final você adiciona todos os dados e tudo mais, não tem problema. Mas a narrativa tem que ser pessoal, tem que ser a perspectiva de algo. Tipo, se você quer, no final das contas, que o leitor encarne, sabe? Tipo, veja o mundo por olhos, por esses olhos, tem que ser os olhos de alguém, não pode ser os olhos do historiador, né? De ver tudo. Eu quero. Não sei se eu quero, mas é assim que o ser humano se identifica, por meio de uma pessoa. Então eu acho que Mukanda Teodoro fez isso bem.
Muito bom, Judeu. Essa foi a nossa opinião sem spoilers. A gente vai agora pra parte com spoilers pra falar um pouquinho com quem leu. Então, se você leu, você volta aqui depois da música pra ouvir a parte com spoilers. Vamos lá.
Latina México. Eu sou a pedreira e a Maria que é faxineira. Acorda cedo e trabalha a semana inteira. Quando as crianças se criam sem mamadeira. Porta-retrato da família brasileira. Na minha casa é malê. É pouca coisa estranha, não é muita coisa.
É pouca coisa, eu tô pensando aqui, talvez, a parte específica ali do filho. Não tem muitos spoilers além disso, né, pra dar.
Eu não queria entregar essa informação pra quem não leu, porque eu fiquei, eu fiquei chocado quando descobriu que o marido tava morto. Tipo, eu fiquei, porra, que merda.
Eu imaginei pela forma como a narrativa pulou pra essa pessoa sendo morta. Ou nem ficou muito claro, eu não entendi se eles mataram ou se eles encontraram ele morto, entendi muito bem.
Eu também não entendi exatamente.
Ficou meio confuso ali, a gente falou a parte da movimentação, fica meio confuso às vezes na arte do Marcelo. Mas quando mostrou isso do nada, eu pensei, deve ter alguma coisa. E aí, na hora que tava chegando, eu pensei, ah, ok, deve ser isso. Era o marido, aquele cara que a gente... Fez um pouco de sentido ter esse pulo.
Sim.
Tirando isso, também aí na hora que falou que tinha uma criança, também eu pensei, ah, tá, acho que o filho dele tá por aqui, nessa galera, e talvez seja esse cara que a gente tá vendo, e aí no final...
Eu não pensei nisso, não. Quando foi revelado, uau, caralho, que twist bom. Eu quero que supervisione os escravos, que é o filho da mulher escrava ali. Que drama bom, sabe? Que ironia cruel acontecendo ali. Eu gostei disso.
Sim. Mas eu acho que o aspecto com spoiler, tirando essas passagens, acho que o único aspecto com spoiler específico que eu queria comentar, né, chamar atenção, é pro próprio destino da Theodora, porque a gente não tem registros, justamente, né? A gente tem registro muito pouco dela. Mas a forma mais direta de inferir o que aconteceu é que o destino dela era esse mesmo. Se prendeu a fé, que ali no final mostra, né? Um encontro com a figura que ela cita nas cartas, mas que não há uma perspectiva positiva, né, de redenção para esses personagens, porque a gente sabe o quão trágico foi a história real do povo como forma geral no Brasil. Então, eu acho que funcionou o quadrinho fazer toda essa jornada e terminar um tiquinho na desesperança, não tão melancólica, mas meio que uma resignação, assim, sabe? É isso aí, tá tentando, não tem cara de que vai conseguir, e a história termina com não deve ter conseguido mesmo. É triste, né, essa resignação, mas funciona pro centro emocional da história.
Eu tive uma leitura diferente, estranho. Eu li como uma pequena sensação de alívio religioso que a história deu para a personagem.
Sim.
É, porque a gente não tem relato, mas o desejo da Theodora é que ela fosse liberta para poder... Literalmente para poder morrer na terra natal dela. Ela tem essa promessa com essa divindade que ela cultua. E vai saber o que aconteceu, mas se a terra natal dela ela ainda entendia como a África Central ali, qual é a chance, sabe?
Nula, não basicamente.
Nula. Mas o quadrinho termina com ela, com a missão da carta sendo entregue, recebendo de volta do filho, como uma promessa cumprida já com a divindade. Tá? Foi feito tudo que pôde ser feito.
Sou como uma libertação desse aspecto, né? Ele trazer de volta a carta e deixar subentendido que não existia destinatário, o que faz sentido... Aliás, fecha narrativamente o fato dela estar com a carta. O que os paratextos dão a entender é que eles tinham a posse da carta porque a galera provavelmente foi escrota de não mandar. Mas aqui, para essa narrativa do quadrinho em específico, ter essa visão de que ela tinha ainda a carta que foi encontrada, porque ela voltou, porque ela soube, ela teve um fechamento ali sobre essa busca da liberdade junto com o marido, e aí descobri que o marido já estava morto. Eu acho que serviu como uma catarse de finalização dessa promessa, né? Tipo, a promessa nunca pôde ser cumprida, e aí ela teve que encarar essa divindade que meio que a recebeu.
Exato.
Mesmo falhando, entre aspas, na promessa.
Então, ela vai embora com a divindade ali, né? Ela vai...
Sim, então...
A divindade recebe ela, em tese, tá indo pra terra natal dela ali com a divindade. É.
Sim, de uma forma meio que simbólica e resignada, né? Dá a impressão de que ela tava vivendo ali ainda essa vida completamente terrível. Ela teve que aceitar e é isso. Morreu, provavelmente, não tão depois, porque a expectativa não é tão... E nos resta aceitar que houve algum conforto nisso, como forma de
eu
tentar apaziguar isso.
Porque, sei lá, eu, você, que não tem nenhuma crença, sei lá, eu não... É horrível que só sobra isso pra ela, né? Mas o quadrinho, se ele tá tentando alguma coisa aqui, e pelo menos tentar imaginar algum alívio na crença pra ela. Essa é a única coisa que tem mesmo. Só sobrou isso.
Sim, pelo menos um conforto final ali, né?
Exato.
Sim. Mas é com um tom agridoce, com certeza. Eu não vi essa última cena e pensei, pô, que destino feliz, né? É impossível pensar isso sobre a ótica de onde estava a Theodora naquele momento.
É, não, eu não consigo me identificar com ela nesse sentido também, não. Ainda mais lendo depois as outras cartas que ela manda, sabe? Tipo, pô, ainda manda mais uma carta. A sétima carta final ali que eu comentei dela pedindo, ainda pedindo a liberdade ali pro
É,
senhor, não
uma
é.
última tentativa ali, né?
A última carta que a gente tem é ainda dela escrava, né?
Sim, pois é. E não nos resta tentar imaginar que houve algum conforto
Ou não,
nessa
o resto é
conclusão.
encarar a realidade do qual.
Também, também.
Né?
O quadrinho tenta dizer, tipo, pra gente enxergar esse
Esse conforto.
conforto, é, mas a realidade. Por isso que eu sinto que é agridoce, né? Porque a realidade com que é confrontado depois, ainda lendo os extras,
É
não,
interessante,
é
tá meio
difícil,
estranho.
é, funciona.
Não, mas é. Eu enxerguei esse final só como, tipo, ah, ok, como, sabe, quase como o Marcelo Dessalete querendo dar algum nível de esperança mesmo, sabe? É curioso essa escolha mesmo, de tentar, do quadrinho querer imaginar a Teodora reconfortada, sabe?
Sim.
Tipo, pelo menos por esse viés religioso. É uma escolha interessante mesmo, eu não sei.
Leva. Eu tô. Conforme a gente foi falando disso, eu fui pensando na visão que a gente. Aí já vai pra Grécia antiga, do Sísifo. E as pessoas dizem que a gente tem que tentar imaginar que o Sísifo encontrou a felicidade de alguma forma ali, né? Tipo, a gente tenta achar algo positivo nisso. E foi meio que é isso, né? Tipo, a gente não tentar imaginar que há algo positivo nisso.
Eu acho que não é a história que o Marcelo Dessalete contou aqui, mas eu acho que eu teria terminado em tragédia, talvez mesmo. Não é essa sensação que ele quis passar para o leitor. Tipo, ele quis. Tem bastante tipo, de positivismo, e foi o que a gente nem comentou no final, mas pô, tem uma cena bonita ali do povo se juntando para salvar o Benê, né?
Sim.
Então tem, tipo, bastante de resistência. O momento palestrinha ali do. Como é que é o nome?
Luiz
Desculpa.
Gama.
Do Luiz Gama fala muito sobre resistência e sobre luta. Então, ele com certeza quer passar uma visão mais, não positiva da época, mas de lição com essas pessoas, sabe?
Sim.
De o que você tem a aprender com a experiência delas aqui. Eu com certeza, o Gama estava narrando ali, eu fiz várias conexões com momentos presentes, sabe? Sobre.
Sim.
Fiquei pensando aqui sobre como a escravidão foi tão facilmente transposta para a escravidão trabalhista e sobre o quão mudou ou não, afinal de contas, essa realidade, sabe?
Sim.
O ponto dele palestrando ali é que, né, tem coisa a aprender aqui com eles sobre resistência. Não é tudo perdido, não. A gente não precisa estar relegado ao status quo.
Sim.
Então, com certeza tem muito disso na carreira. Se você olhar a carreira do Marcelo Dessalete, todas essas histórias de escravidão são todas sobre resistência, né? Tipo, são histórias sobre. Não são só histórias sobre como era ruim ser escravo, eram sobre como as pessoas resistiam a isso ou viviam a sua realidade perante a isso, sabe?
Sim.
Não, não é, não é, não é pornografia de tortura, sabe?
Sim,
O intuito é
humanizar
outro.
essas figuras que existiram, né? Pessoas nessa situação existiram e tiveram suas histórias registradas de forma bem esparsa, e essa tentativa de completar essas lacunas e dar um rosto, uma vida, ações reais e sentimentos para todo mundo, nas histórias da carreira do Marcelo Dessalete, me parece ser isso, né? Essa humanização de uma história esquecida, basicamente.
De não querer entrar no trope de histórias de escravo, de sofrência, sabe?
Sim.
Tem bastante sofrimento aqui, e o sofrimento é entendido pelo contexto, sabe? E pelo que está acontecendo de fato na história, você entende. É outro intuito aqui, é o intuito da sobrevivência e da resistência aqui, eu penso.
Muito bom, Judeu. Eu não tenho mais nenhuma parte com spoilers para comentar. Você tem mais alguma coisa?
Não, tô bem satisfeito também.
Muito bom. Falamos aqui então de Mukanda Theodora. Encerramos aqui o quadrinho ao quadrado sobre este retorno do Marcelo de Salete ao programa, mas mês que vem a gente sempre deixa aqui avisado no final do programa, deixa avisado qual é o programa, o quadrinho do mês que vem, e temos uma estreia, né, no mês que vem, certo, Judeu?
Correto. O Livro dos Pássaros, de Lark Ness. Esse vai ser o próximo quadrinho quadrado. Talvez tenha mais alguém gravando esse podcast com a gente.
Exato, exato. Talvez tenhamos o primeiro quadrinho quadrado com mais do que duas pessoas. Então,
perfeito.
Vamos descobrir isso no mês que vem, mas leiam aí o Livro dos Pássaros. A gente fala mais sobre ele quando chegar o programa, mas okay. Ele vai ser diferente em outros aspectos também. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar de uma coletânea. Tem alguma sequencialidade, mas é um pouco coletânea também. Vai ser diferente. Então vamos lá, mês que vem, falar de O Livro dos Pássaros.
Até mês que vem, então.
Até mês que vem.